Já se encontra aqui nos estúdios, conforme anunciado nesta quinta-feira, o coordenador de divulgação do Lar Espírita União, de Porto União, Wagner Cardoso Horn. Vamos falar sobre a Feira do Livro Espírita e sobre o Espiritismo. Wagner, obrigada pela sua participação. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio CBN. Eu que agradeço, né, mais uma vez o espaço que o Grupo CBN, o Grupo Verde Vale, nos oferece para falarmos um pouco sobre a doutrina espírita e sobre o trabalho que realizamos aqui na nossa região.
Ok, obrigada. E o ouvinte pode participar com a gente pelo WhatsApp da redação, que é o 998710002. 998710002, participar, fazer a sua pergunta aqui ao Wagner Cardoso Horn. Nós estamos contando com a Feira do Livro Espírita em Porto União, desde o dia 8, então, já temos, né, aqui na Praça do Contestado uma tenda posta e, é claro, com inúmeros títulos à comunidade. Como é que está transcorrendo a feira até o presente momento, Wagner?
Muito bem, a gente sempre é muito bem acolhido, né, pela comunidade local, que sempre se interessa em saber um pouco mais sobre o Espiritismo. A gente costuma falar que essa oportunidade da feira é a oportunidade da gente se aproximar daquelas pessoas que têm curiosidade, né, sobre o Espiritismo, querem saber algo mais, mas nem sempre, por um motivo ou por outro, né, podem comparecer às casas espíritas da região. Então lá a gente está na praça, né, no coração das duas cidades, né, não diria na divisão, da união, né, das duas cidades, e é um trânsito muito intenso ali, principalmente de pedestres, e o pessoal vê a gente lá na tenda, sempre para conversar, para tirar dúvidas, e também para, né, apreciar ali, são inúmeras obras, né? Então, como sempre, a gente está sendo muito bem acolhido pela comunidade.
Então vamos lá, a feira teve início no dia 8 e segue até este sábado?
Exatamente, iniciamos na terça-feira. O horário, né, durante a semana é das 9 da manhã às 19 horas, né, às 7 da noite. E no sábado ela termina um pouco mais cedo, inicia às 9 e termina às 16 horas. Durante todo esse horário, não fecha para almoço, a gente está lá, sempre tem 4, 5, 6 voluntários, né, que podem dar uma dica de livro, podem também tirar alguma dúvida das pessoas sobre o Espiritismo, né? Então é muito bom esse intercâmbio, essa troca, né, de informações que a gente pode possibilitar também para as pessoas acerca da doutrina espírita.
Vamos falar um pouquinho sobre os títulos e também se os valores são acessíveis. O que é que a comunidade vai encontrar por lá? Tem autoajuda, tem obras espíritas? Nos conte um pouco mais.
Sim, a gente tem uma variedade imensa, né? Uhum. Esse também é um dos diferenciais da feira, porque assim, tanto a nossa Casa Espírita, lá Espírito União, como as demais casas espíritas, né, o Centro Espírita da Caridade, aqui de União da Vitória, o Núcleo Espírita Joana de Ângeles, de Porto União, todos nós temos a nossa livraria que atende, né, as pessoas que querem adquirir uma obra espírita, só que até por sermos casas pequenas aqui, né, do interior, a gente não consegue ter uma quantidade expressiva de títulos para ofertar para as pessoas. E na feira a gente consegue obter essas obras em consignação. Então, para ter uma ideia, ali no centro, no nosso Lar Espírita, a gente tem em média umas 100 obras para ofertar. Hoje nós temos 800, mais de 500 títulos diferentes. Então é um número bem expressivo, e como você falou, tem autoajuda, livro de mensagens, tem biografias, as obras básicas do Espiritismo, os romances, livros com temática específica como mediunidade, obsessão, ciência espírita, filosofia espírita, vida no mundo espiritual, enfim, é uma infinidade. E também, né, que um bastante destaque é as obras para o público infanto-juvenil. Então tem um número bem expressivo para que as crianças, que também são bem curiosas nessa temática, né, possam conhecer de uma forma bem lúdica, né? Tem até personagens como Moranguinho, uhum, Galinha Pintadinha, Scooby-Doo, Turma da Mônica, com histórias bem leves, adaptadas ali para a temática espírita, e que também fazem refletir a criança ali na parte moral, que é a parte mais importante, né, da doutrina espírita. Então é bem bacana a gente poder ofertar toda essa variedade à população. E os preços, como você, né, perguntou, estão mais acessíveis, sim. A gente tem parcerias, né, com com as distribuidoras de livros, então em média 20 a 25% mais barato. E isso em livros espíritas que já não são muito, muito caros, né? Uhum. A média ali do livro espírita é em torno de R$30, no, né? Um ou outro um pouco acima, outros abaixo, mas na feira a gente tem livros a partir de R$4, R$5. Então, vale bastante a pena.
Condizente para todos os públicos. Sim. Agora, 13h19, como é que o senhor definiria para a gente o que é religião espírita e como é que ela funciona?
Certo. Eu utilizo-me da definição de Allan Kardec, né, que é o codificador da doutrina espírita. Ele define o espiritismo como sendo uma ciência que estuda a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E, ao mesmo tempo, uma filosofia que busca as consequências dessa relação. Porque a partir do momento que nós compreendemos que somos seres imortais, que temos uma vida agora no corpo físico, mas que sobrevivemos à morte do corpo físico, toda a nossa concepção de vida muda. Porque nós sabemos que aquilo que colheremos no futuro depende daquilo que somos hoje. Então, ao mesmo tempo que é uma ciência e filosofia, o espiritismo ele tem consequências morais, e isso fez com que se formasse a religião espírita, né? O Brasil é o país com o maior número de adeptos do espiritismo no mundo, tanto em números absolutos quanto em porcentagem.
Eu tenho alguns dados aqui, se o senhor me permite. Uhum. Até são dados recentes do censo sobre as religiões seguidas pelos brasileiros. Foi divulgado pelo IBGE. Indicam que o espiritismo também foi uma das religiões que cantaram para crescimento, 65%, desde o censo realizado em 2000. Então passaram de 1,3% da população, 2 milhões e 300 mil, em 2000 para 2%, e em 2010 para cá, 3 milhões e 800 mil. Então, um crescimento de 65%.
E a gente fica feliz, não porque é o nosso objetivo transformar a humanidade em espíritas, nada, mas é que a gente, normalmente, com quem a gente conversa, eu falo por mim, mas com as pessoas com quem eu convivo, que são espíritas, elas se sentem bem com essa opção. Então, a gente vê que tem mais pessoas que estão se sentindo da mesma forma. E o espiritismo, ele é uma religião muito acolhedora, né? Sem tantos dogmas nem julgamentos, e que acolhe inclusive pessoas que vêm de outras filosofias, de outras religiões. Eu tenho a oportunidade de participar de grupos de estudo na Casa Espírita, no Lar Espírita União, e não é errado a gente ter frequentadores que são de outras religiões, evangélicos, católicos, né, de outras vertentes religiosas, mas que encontraram no espiritismo alguma resposta, alguma linha que gostam e que querem seguir e querem conhecer mais. Então, o espiritismo, ele vem a partir dessa realidade que nós somos seres imortais, que não fomos criados nessa existência, já existimos antes, porque o espiritismo nos fala sobre a reencarnação. O espiritismo vem trazer toda uma proposta de melhoria do ser humano, e isso é bastante importante, principalmente nesses tempos de confusão, tempos difíceis que estamos vivendo. A proposta espírita de cada um buscar a sua própria melhoria é bem bacana, e acredito que, se bem seguida, nos trará muitos resultados positivos.
Já temos uma pergunta, o fim do telefone é 70. O espiritismo é a doutrina da consolação? Como é que o senhor responderia essa questão?
Muitos qualificam o espiritismo como consolador, e até uma curiosidade, porque Kardec, o codificador da doutrina espírita, coloca que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, salvo engano, Jesus fala que se nós seguíssemos os seus mandamentos, ele pediria ao Pai que mandasse um consolador, e que esse consolador falaria tudo aquilo que ele não pôde falar e relembraria, né, aquilo que houvessem esquecido. E que esse consolador ficaria eternamente conosco. É curioso porque se fosse uma pessoa, essa pessoa não ficaria eternamente conosco. Uhum. Somos seres, em nossa existência física, somos seres mortais. Então, Kardec entende que o espiritismo vem com essa proposta de relembrar aquilo que o Cristo disse e de trazer novas revelações porque à época Jesus não pôde dizer tudo. Inclusive ele falava aos seus apóstolos nesse sentido. Então, o Espiritismo busca trazer o cristianismo primitivo, mas redivivo, renovado, de forma a fazer com que as pessoas busquem a sua melhoria. Então, ele é, assim, na nossa visão, o consolador, não só por ser o consolador prometido, mas também por oferecer ensinamentos, lições, que nos consolam, porque quando, né, perdemos um ente querido, quando temos alguma dificuldade que nos parece insuperável, saber que essa é só uma existência, uhum. que esses seres que se foram, não se foram para sempre, são seres que nós encontraremos no futuro mais ou menos próximo, tudo isso é algo que nos consola, nos esclarece e que nos dá esperança no futuro.
Tá certo. Agora 13h24, Wagner, vou te contar aqui uma situação. Ontem participou conosco um psicólogo de Porto União. Ele trouxe informações sobre o sofrimento psíquico. Nós abordamos este assunto ontem aqui na CBN. E dentre os assuntos, nós falamos sobre amigos imaginários das crianças. Como é que o Espiritismo trata isso? Até nos ocorreu aqui, ocorreu nos bastidores, né? Fomentou este assunto, de acordo com a psicologia, um posicionamento. E como é que o Espiritismo veria essa situação? De repente, o amigo imaginário poderia ser espírito? A criança também tem essa capacidade, essa possibilidade já na infância?
Sim, mas antes um esclarecimento,
então, vamos lá.
É que é assim, o Espiritismo, como também se considera uma ciência, ele não vem brigar, digamos assim, com as demais ciências.
Uhum.
Então a hipótese, né, da psicologia, ela é válida e respeitável, e acreditamos que em vários casos é isso mesmo, é alguma criação da criança, pelos motivos mais variados, né? Acredito que o psicólogo pode falar bem melhor do que eu sobre isso. Agora, a hipótese espiritual também não pode ser descartada. Por quê? Existe algo que é comum, mais comum do que se pensa, que o Espiritismo chama de mediunidade. São pessoas que têm capacidade de perceber os espíritos. E os espíritos nada mais são do que a alma daqueles que já se foram. Então, a alma de outras pessoas que já viveram ou viverão entre nós. Então, é possível? É possível, sim. Inclusive, André Luiz, que é um espírito que se comunicava através do médium Chico Xavier, do renomado médium Chico Xavier, ele fala em uma de suas obras que é muito comum que as crianças até os 7 anos tenham essa percepção mais aguçada, ainda que não venham ser médiums, nesse sentido da palavra, quando adultos, até os 7 anos, elas estão muito ligadas ainda ao plano da onde elas saíram, que é o plano espiritual. Então elas têm um pouco mais de percepções. Por isso que é muito comum você ouvir pessoas, crianças, falando que sonharam com o vô, com a avó, ou que viram alguém que parecia o vô ou vó, uhum. né, que já desencarnou. Esse tipo de situações, situação é muito comum. Quando isso passa dos 7 anos, ou seja, quando o indivíduo continua tendo essas pessoas, vendo essas pessoas que ninguém mais vê, aí, dentro da ótica espiritual, pode ser, sim, mediunidade. Que é uma das formas.
Essa situação, até abrindo parênteses, aconteceu com Chico Xavier, né? Ele próprio narra uhum. que descobriu a sua mediunidade por volta de 5 anos de idade,
isso,
né?
Isso, bem cedo, bem.
E em razão de ter visto uma pessoa já uhum. desencarnada, neste uhum. caso a sua avó, uhum. e a partir daí foi suscitando essa questão.
Exatamente. Inclusive, o Chico é um exemplo muito extremo, né, para a gente dar, porque ele é extremo em tudo, em obras que ele publicou, nos bons exemplos que ele deu, e também a mediunidade dele era bastante, assim, aflorada, assim como outros, como Divaldo Pereira Franco, um orador bastante conhecido, né, que esteve aqui em nossas cidades há pouco tempo. O Divaldo conta, por exemplo, que também com 4, 5 anos de idade, ele também teve a visão de sua avó e relatando algo que somente a sua mãe sabia. Ele não havia conhecido a avó. Então ele relatou a roupa que ela estava e tudo. E a mãe, assustada, né, toda a vida, acho que a história nem acabou bem pro Divaldo naquele dia, né? porque a educação era também de uma forma diferente à época.
Acreditavam que ele estava mentindo.
Exato.
Né?
Ou, como havia também um alto grau de veracidade na história dele, porque ele dava detalhes,
e até
acreditava
conta...
que eram coisas, né, ocultas que não deveriam ser mexidas.
Até,
né,
tem um trecho que ele diz que a mãe dele nunca havia falado sobre a familiar, né? Porque naquela época não se falavam, né? E ele sabia detalhes dela.
Mas os exemplos são muito numerosos. E na questão dos amigos imaginários, nós temos também alguns que de certa forma, até auxiliam as crianças, né, a superar alguma situação. Você vê a criança, às vezes, é tímida, que se abre ali com um amigo imaginário, conversa, brinca, e às vezes não é realmente um amigo imaginário, às vezes é algum amiguinho espiritual, por assim dizer, mas a gente sempre tem que ter esse cuidado, porque da mesma forma que nós, espíritos, não vamos dizer que isso é tudo criação da mente, nós também não vamos dizer que isso sempre vai ser uma presença espiritual, porque as duas hipóteses são aceitáveis.
Bem explicado. Agora, 13h29, como é que o senhor define o que são os espíritos?
Os espíritos são seres como nós, que não estão com o corpo, digamos assim. Ou seja, quando nós ainda não havíamos reencarnados, nós já éramos espíritos, já tínhamos sido criados. E quando nós desencarnamos, quando acontece a morte do corpo físico, nós continuamos vivos em espírito. Isso é importante porque os espíritos, eles não são nem anjos nem demônios, né, como alguns podem pensar. Existem os espíritos evoluídos que só querem fazer o bem, e aí a gente pode até, se quiser, chamar de anjo. Existem espíritos atrasados que se dedicam ao mal, como existem encarnados que se dedicam ao mal, e quando o indivíduo desencarna, ele não vira santo nem um demônio, ele segue sendo a sua personalidade, aquilo que ele é, aquilo que ele conquistou, aquilo que ele se desenvolveu. Então, os espíritos nada mais são do que a alma dos homens que desencarnaram. Eles podem colaborar conosco, podem, eles nos auxiliam com muita frequência, mas é importante que a gente esteja atento a isso, né? Porque muitas vezes nem sempre tem, os espíritos têm boas intenções. Se existem encarnados maldosos, também existem espíritos maldosos, né?
Agora participa conosco o coordenador de divulgação do Lar Espírita União, de Porto União, Wagner Cardoso On. Perguntamos no bloco anterior a ele sobre o que são os espíritos do ponto de vista do Wagner, e ele vai comentar agora conosco sobre se os espíritos sabem de todas as coisas. É uma pergunta do ouvinte. Wagner, vamos lá.
Então, não sabem. Não sabem porque é o seguinte, vamos tentar ilustrar com um exemplo. Imagine que você pergunta, você está numa planície e tem alguém numa montanha, um pouco acima de você, e você pergunta para aquele indivíduo que está na montanha, o que que você está vendo? E esse indivíduo normal, né, obviamente, vai ver mais longe que você, porque ele está mais do alto, mas ele não vai ver o mundo todo, ele vai ver até onde seus olhos alcançam. Com os espíritos é mais ou menos assim, por quê? Porque de acordo com a elevação do espírito, quanto mais elevado, mais conhecimento ele tem. Uhum. Por exemplo, muitos atribuem aos espíritos o poder de prever o futuro. Só que nós temos que imaginar que o futuro não é tão previsível assim, uhum, porque nós, seres humanos, temos livre-arbítrio. Então, o espírito pode ver que alguém está tendendo a fazer determinada coisa. E olha, aquele indivíduo, ele saiu de casa nervoso, ele vai lá brigar com alguém. Só que se esse indivíduo vai brigar ou não, depende aqui também do livre-arbítrio daquele indivíduo. Então, espíritos mais elevados, mais experientes, com mais sabedoria, tem condições de olhar mais longe, de ver de forma mais ampla. Mas não são todos os espíritos que são assim. Então, Kardec, inclusive, adverte isso. Há uma passagem que está, salvo engano, gravada no Evangelho segundo o Espiritismo, onde se recomenda que não se deve crer cegamente nas palavras de qualquer espírito, e que, inclusive, é melhor repelir 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Por quê? Porque os espíritos podem, também, como muitos encarnados, estar mal intencionados, né? Quantas vezes a gente vê um encarnado fazendo algum tipo de fofoca, de intriga, só para ver o circo pegar fogo? Uhum. Os espíritos, melhor dizendo, são almas dos homens que desencarnaram, não viram santos, e também podem estar sujeitos a isso. Agora, quando aquele espírito só orienta bem para mim, nós temos uma infinidade de espíritos elevados e que se manifestam nesse sentido. Nós, na nossa casa, temos como patrono espiritual Dr. Bezerra de Menezes, que orienta várias casas espíritas lá do plano espiritual, através de mensagens que são instrutivas, elevadas, e este sim, e outros espíritos, a gente sabe que tem uma ciência muito maior, né? Mas Jesus, em determinado ponto, disse, não lembro em qual citação, ele disse que algo nem ele sabia, só Deus sabia. A ciência completa de todos os acontecimentos do universo, isso pertence a Deus.
Um pressentimento, de repente, pode ser um recado de um espírito?
Pode. Pode.
A gente tem isso de vez em quando.
A gente chama de intuição, né?
Uma intuição.
Então, por quê? Muitas vezes a gente tem uma ideia que nos parece estranha, que ocorre do nada, como se a gente pudesse esperar algo do nada. Do nada não sai nada. Então,
é como um estalo.
É, né? Um estalo, algo assim. Então, pode ser sim uma inspiração trazida por um espírito. Há uma questão muito famosa do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas. E os espíritos mesmo respondem dizendo que sim, mais do que nós imaginamos, e que em algumas ocasiões são eles que nos dirigem. Então imagine que os espíritos podem nos inspirar, tanto para o bem quanto para o mal. Eu me recordo de uma situação bastante dramática, e o ouvinte também deve se recordar, porque foi bastante explorada pela mídia, quando numa situação em que houve um sequestro de uma menina em Eloá.
Exato.
E o sequestrador, em algo que eu nunca tinha visto, né? O sequestrador falou ao vivo com uma repórter, acho que era a Sônia Abraão, não me lembro. Uhum. No programa, e ela fazia perguntas e ele pelo telefone, ele respondendo.
Isso.
E ele uma hora falava assim, que em determinado momento ele ouvia uma voz que dizia, largue tudo isso, não leve isso adiante. E outra hora ele ouvia outra voz que dizia, não, agora vai até o fim. Isso é muito característico da influência espiritual. Ele estava ali perturbado, mas ouvindo inspirações de bons espíritos que falavam, larga disso, né? Isso não é o correto, ao mesmo tempo que havia essa inspiração negativa, por assim dizer. Então, nós temos que estar atentos, porque essas premonições, essas inspirações que nós temos de algo que pode acontecer, que devemos fazer, também nós temos que estar atentos ao que tipo, isso é bom, isso é útil, isso é justo, né, que seja desta forma, para que a gente possa diferenciar por qual tipo de espírito estamos sendo inspirados, influenciados.
Tá certo. Agora 13h44. Wagner, já estamos com o adiantado da hora. Muito obrigada pela sua participação. Trouxe o conhecimento, partilhou da sua experiência com a doutrina espírita e trouxe informações sobre a Feira do Livro Espírita em Porto União. Uma ótima tarde para você. Uma ótima quinta-feira. E, é claro, vamos estar trazendo passo a passo as informações até sábado da Feira do Livro Espírita. Uma boa tarde.
Obrigado. Eu que agradeço, Vanessa. Boa tarde a todos vocês. E renovamos o convite, né, para quem quiser. Até sábado estamos lá na Praça do Contestado, né, divulgando a doutrina espírita e levando o movimento espírita mais próximo da população. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigada. E para você que perdeu o início da entrevista com o Wagner, daqui a pouquinho ela estará na íntegra, na página da CBN Vale do Iguaçu.